Bom dia, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Vamos então dar início à sessão, esta audição da Autoridade Tributária e Aduaneira. Eu gostaria, antes de mais, de agradecer à Doutora Teresa Gil e à Doutora Helena Vaz a amabilidade de estarem aqui presentes hoje connosco, ainda por cima, tendo em conta que o prazo, digamos assim, em que foi feita esta convocatória foi bastante curto, mas a ideia, já agora, era a primeira que eu gostaria de vos transmitir, é que nós, este grupo de trabalho, que eu vou explicar um pouco o seu contexto, achámos que devíamos ouvir a Autoridade Tributária no início e no fim. Significa que não tem que ter as respostas todas para as nossas questões já hoje, mas é importante que as conheçam para que depois de um plano de audições que nós vamos fazer a várias entidades, depois no final voltarmos eventualmente a conversar. Queria dizer, como presidente deste grupo de trabalho, que penso que estão informadas, mas de qualquer maneira houve projetos de leis que foram aprovados na Assembleia da República, um da iniciativa do PCP, outro do Bloco e outro do PAN, que vão todos no mesmo sentido, ou seja, e que é um sentido que é comum quer aos partidos que apresentaram projetos de leis, quer ao PS que apresentou um projeto de resolução, quer ao PSD e ao CDS que não apresentaram projetos, há uma ideia fundamental, digamos assim, que nós estamos a trabalhar, que é a ideia de que não deve haver discriminação em sede IRS, ou deve haver o mínimo de discriminação possível, nomeadamente em casos de... não só em casos de divórcio, separações de uniões de facto, qualquer tipo de separação entre os pais das crianças, quer mesmo em situações em que esses pais nunca viveram juntos. Ou seja, o enfoque que nós estamos aqui a querer dar, e eu penso que é bom, e penso interpretar, digamos, o sentido, embora todos os grupos parlamentares vão pronunciar, mas penso que existe uma certa unanimidade neste sentido. O que interessa é a parentalidade. O que interessa é a parentalidade, e o IRS não deve discriminar em função da parentalidade. E, portanto, coisa que acontece hoje, ou seja, hoje um casal que dissolve uma união de facto é aconselhado por alguns serviços de finanças, nos anos meter os filhos no IRS do pai, nos outros anos meter os filhos no IRS da mãe. Portanto, há aqui, a questão é mais complexa do que parece. A questão é mais complexa do que parece, e precisamente por ser mais complexa do que parece à primeira vista, nós, para além dos projetos de leis que deram entrada, já existe um texto de substituição, que já agora posso dizer que vai no sentido de, ao contrário daquilo que está na lei, em que discriminava os vários tipos de divórcio, não sei o que mais, diz apenas quando as responsabilidades parentais são exercidas em comum, por mais de um sujeito passivo. Ou seja, não temos que estar aqui a identificar qual era a situação de origem dos pais antes da situação atual, não interessa, não é? Quer dizer, o texto de substituição, ao eliminar a descrição caso a caso, já está a ser mais abrangente, porque diz, neste ponto 9 do artigo 16, quando as responsabilidades parentais sejam exercidas em comum por mais que um sujeito passivo. Pronto. Portanto, no fundo, o que nós queremos aqui, e eu não tive ocasião de, digamos assim, de falar convosco antes de virem, não sei se querem fazer uma intervenção inicial, nós acharíamos que isso era útil, se quiserem fazer uma intervenção inicial sobre esta temática, porque o formato que nós O formato que nós adotámos para estas reuniões é o seguinte. Em primeiro lugar, se a entidade quiser fazer uma primeira intervenção inicial, poderá fazê-lo até ao máximo de 10 minutos. Depois faz-se uma ronda pelos grupos parlamentares e no final responderiam às questões dos grupos parlamentares. E, portanto, a primeira questão que eu colocaria era se gostariam de fazer uma primeira intervenção inicial ou não, ou se querem começar já pelas questões dos grupos parlamentares.
Nós efetivamente não preparámos qualquer intervenção inicial. Queria só também agradecer o convite que a Comissão dirigiu à AT e a oportunidade que nos dão também para vir debater esta questão que, como disse, é complexa, são questões complexas e, portanto, para também, e estamos naturalmente à inteira disposição para prestar os esclarecimentos e responder a todas as questões que nos queiram colocar, mas não preparámos efetivamente qualquer intervenção inicial.
Muito obrigado. Deixa-me só fazer uma questão meramente técnica, porque eu também não tive a oportunidade de consultar o formulário do IRS deste ano. Sei que o prazo está a acabar. Hoje, no formulário do IRS, aparece... esta é uma questão que é técnica e, portanto, eu acho que é útil para o debate que se vai seguir. Eu depois vou dar a palavra aos grupos parlamentares. Mas hoje, quando se descreve um dependente no IRS... Para além do NIF desse dependente, estão os NIFs dos dois pais para cada um dos dependentes? Esta é uma questão técnica.
Atualmente, no formato do IRS, o dependente que é sinalizado como estando em guarda conjunta pede-se a identificação fiscal do outro progenitor. E no modelo deste ano pede-se também a identificação de com quem o dependente vive, ou seja, qual é o agregado familiar do dependente. Isto porque essa questão da identificação do agregado dependente tem sido uma das questões que, tem, na prática, tem conduzido a alguns problemas e muitas vezes não é fácil identificar o agregado a que o dependente pertence. Isto porque a lei estabelece, não sei se estou a estender-se, a lei estabelece dois critérios, um que tem que ver com o próprio acordo de regulação das responsabilidades parentais, estabelecer a residência do dependente, e aí esse está a questão resolvida, ou então tem um critério supletivo, de que é, portanto, o domicílio fiscal, portanto, do dependente. Acontece que, na prática, nós temos situações em que todos os sujeitos passivos têm o mesmo domicílio fiscal, portanto, mesmo em caso de divórcio, o pai, a mãe, o dependente, os dependentes, continuam a ter o mesmo domicílio fiscal, portanto, o critério conduz-nos a um beco sem saída, e outras situações em que não existe identidade de domicílio fiscal de um deles.
O mesmo domicílio
fiscal. Exatamente. Portanto, numa situação
de divórcio... A mesma
morada. Exatamente, a mesma morada fiscal. Portanto... Exatamente, e portanto não há nada que impeça que alguém se divorcie e continue a viver na mesma casa. Mas significa é que nós, perante o critério, estes critérios levam-nos aqui a becos sem saída, não é? E há outras situações, como eu estava a referir, em que não existe identidade de nenhum. O domicílio fiscal do dependente é um, e dos progenitores, cada um dos progenitores também é outro. E portanto são algumas situações. Daí que esta alteração que se fez no impresso foi também tentarmos dirimir e, portanto, tentarmos resolver estas questões logo de início, portanto, pedindo aos sujeitos passivos que identifiquem qual é o domicílio, qual é o agregado em que a que o dependente pertence, se o do declarante, se o do outro progenitor.
Antes de passar aqui ao deputado Cristóvão Crespo, porque nós seguimos a ordem da dimensão dos grupos parlamentares, queria só esclarecer melhor a resposta à minha questão técnica. O que me respondeu foi que quando há guarda conjunta aparece, mas a minha questão é mais vasta. Se qualquer menor tem ou não tem identificado os dois NIFs do pai e da mãe, ou da mãe e da mãe, e do pai e do pai? Não. Ou seja, não, existir guarda conjunta é um subconjunto dentro das condições de divórcio. Portanto, não. Porque esta questão é muito precisa. É muito
não
precisa.
Tem, não tem.
Portanto, não é obrigatório hoje, não é, que ao pôr o menor e o seu NIF, esteja lá associado os NIFs dos pais.
Não.
Não. Pronto. Esta era a questão. Porque esta questão é importante para todo o debate. Bom, eu vamos fazer então a ronda dos grupos parlamentares. Eu dava a palavra ao deputado Cristóvão Crespo, do PSD.
Obrigado, Sr. Coordenador. Sra. Doutora Teresa Gil e Doutora Helena Vaz. Primeiro, em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade. Portanto, conforme já foi dito, penso que o Sr. Coordenador já adiantou algumas das questões que mais nos preocupam. Portanto, nós não apresentámos nenhuma iniciativa legislativa, mas acompanhamos o princípio de tratar, não de forma discriminatória, este tipo de situações e com justiça. Portanto, verificamos alguma dificuldade técnica em acomodar estas matérias, portanto, percebemos que não são situações fáceis de resolver, portanto, até pela multiplicidade de situações com que se é confrontado, portanto, e depois nós vamos ter uma resposta mais ou menos padronizada, portanto, no final a resposta tem que estar dentro de determinados padrões que têm que ser definidos exaustivamente, ao fim e ao cabo, para depois não se encontrarem mecanismos perversos. Portanto, aquilo que também nos preocupa é que, de facto, afinal, portanto, não vamos resolver umas situações, mas criar outras situações de injustiça. Portanto, porque de facto nós estamos a trabalhar, e era exatamente para confirmar estas questões, portanto, quando nós estamos a falar no domínio das deduções, portanto, nós estamos a falar normalmente, ou quase sempre, em montantes pré-definidos. Portanto, os montantes estão pré-estabelecidos, portanto, e não vão ser alterados em função das situações que pela forma como as vamos resolver, não é? Portanto, as deduções à coleta em relação à educação, portanto, em relação à saúde, portanto, todas elas estão, têm tetos, têm limites, portanto, e depois no final é necessário que todas estas situações se conjuguem para que, portanto, os dependentes de um agregado familiar, de um pai, de uma mãe, ou de quem tem a guarda da criança, não fique prejudicada ou beneficiada no final do processo. Portanto, e esta, para nós, é a grande dificuldade. Portanto, eu penso que aqui, em relação à questão política, digamos que é mais ou menos unânime esta busca de justiça e de não discriminação. Portanto, aquilo que nós gostaríamos era de, no final, o grupo de trabalho tivesse tecnicamente uma resposta e um resultado que não ferisse, digamos, estas questões da justiça entre todos, portanto, independentemente da forma como depois for tratado. Essencialmente é esta questão em sentido lato, portanto, depois, em função até das intervenções que os outros grupos parlamentares possam vir a ter, portanto, podemos aprofundar esta questão. Mas é essencialmente esta matéria que nos preocupa. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Cristóvão Crespo. Eu agora vou assumir a minha postura também de deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e é nessa qualidade que vou falar neste momento. Ora bem, a razão pelo que o PS não apresentou o projeto de lei é porque nós, ao estudar esta matéria, eu confesso que dediquei até algum tempo a estudá-la do ponto de vista jurídico, cheguei à conclusão que há muitas situações diferentes de parentalidade. Falou-se aqui em guarda conjunta, mas há casos em que o pai e a mãe nunca viveram juntos sequer, portanto, há menores que nunca viveram com o pai e com a mãe. Portanto, há casos de divórcio, há casos de dissolução de união de facto, ou seja, há uma panóplia de situações e nós devemos ter presente essa panóplia de situações. O que significa que, à partida, eu inclino-me a pensar que os menores, já vamos ver a questão do que é que são os menores, porque lá está, esta é uma das questões, então podemos arrumá-la já, uma das questões é que quando há guarda conjunta, a guarda conjunta é até à maioridade, até aos 18 anos. Quando o menor, quando aquele que já não é menor, mas vive em casa dos pais, e o princípio da não discriminação deve ser transversal, ou seja, não só a casais separados, a pais separados, como a pais que vivem juntos, não é? Também não vamos poder agora discriminar os separados. Portanto, quando o jovem vive em casa dos pais, pode ter até aos 25 anos. Portanto, esta é uma das questões que, por exemplo, não é contemplada nos projetos de leis que foram apresentados, que pode ou não ter solução, mas é uma das questões que nos preocupa também. A questão da idade e não da discriminação da idade do menor, o que eventualmente não vamos conseguir resolver todas as situações de discriminação, mas vamos querer resolver o máximo possível. O que eu ia dizer é que eu inclino-me para, e esta é a questão técnica, que eu acho que não é muito técnica, mas vale a pena, eu inclino-me para que cada menor deve ter identificado no IRS o NIF do pai e da mãe, independentemente da guarda conjunta ou não. A solução que nós queremos alcançar deve ser o mais abrangente possível. Obviamente que depois tem que também saber se há ou não decisão judicial de guarda conjunta, porque isso tem implicações, ou seja, se existir guarda conjunta e se existir decisão judicial nesse sentido, já lá está, e eu tive a oportunidade de ler o que é que está nessas decisões judiciais, está se há ou não responsabilidade do pai ou da mãe pagar a pensão de alimentos, portanto já está uma série de responsabilidades parentais na decisão judicial. Ou seja, parece-me, não tenho ainda obviamente o pensamento, e por isso é que vamos ouvir muita gente também, nem eu, nem penso que os deputados desta comissão têm ainda, digamos, um pensamento muito desenvolvido sobre esta questão, mas nós temos que distinguir claramente casos em que há decisões judiciais e de casos em que não há decisões judiciais. Mas já agora, a minha perspectiva é que, mesmo que não haja uma decisão judicial, se houver um acordo entre os pais, e agora vou ser até muito técnico na questão de repartição das despesas, se o pai e a mãe concordarem, ou seja, se houver um campo em que haja um acordo sobre a distribuição, mesmo sem decisão judicial, sobre percentagens de... isso é uma coisa que também tem que ser pensado. Pode haver, não haver nenhuma decisão judicial, mas o pai e a mãe acordarem num papel escrito, privado, assinado pelos dois, que um paga, imaginem, 70% das despesas de educação e outro paga 30%. Portanto, pode haver um mecanismo em que haja uma declaração voluntária, mas isso é uma questão que eu vos deixo, em que essas percentagens sejam colocadas. Basicamente, o que o sistema informático tem que fazer é ler e ver se aquilo soma 100%, e se não somar 100%, tem que haver uma opção por default, e o default pode ser 50%, 50%. Ou seja, nós temos que, para as questões que para o Partido Socialista identificou na resolução como relevantes, quais são elas? São a questão da idade, já referi, a questão da adoção específica por filho, como é que ela é feita? Está só num pai? Está onde é que ela está? A adoção específica por filho. Depois, a questão das adoções à coleta, não é? Portanto, como é que, no caso de haver decisão judicial, isso é mais simples, em princípio, mas deixo isso como questão também, mas nós temos basicamente a pensão de alimentos, temos as despesas da educação e temos as despesas em saúde. Estas são as três componentes que me parece mais importantes em termos de dedução à coleta. Como é que isto se faz? Eu acho que é muito importante distinguirem na resposta, não é? Como é que isto se faz, primeiro, e como é que isto se pode eventualmente vir a fazer? Uma primeira reflexão. Já agora, estejam à vontade, porque isto é uma primeira reflexão, não é? É uma primeira conversa. Nós vamos ter várias audições e depois haverá uma última conversa antes da qual nós iremos fazer abrir um período de propostas de alteração ou texto de substituição. Portanto, esta é a metodologia que nós vamos utilizar. Há um texto de substituição, nós vamos fazer audições. No final, os grupos parlamentares serão livres de fazer propostas de alteração ou texto de substituição e ir mais longe do que aquilo que aqui está. E, portanto, o PS identificou desde já, digamos, e para sistematizar este tipo de problemas. Primeiro, identificarmos a pluralidade de situações legais que existem, de parentalidade. O que nos interessa para nós é a parentalidade e a responsabilidade paternal. Parental, ou seja, para nós o pai e a mãe, ou as duas mães, ou os dois pais, são responsáveis pelos filhos. E, portanto, nesse contexto, ambos devem poder ser responsáveis por despesas a cargo dos filhos. A questão é, obviamente, qual é a repartição dessas despesas. Obviamente que se houver uma decisão judicial é mais fácil do que se não houver. Quando me disse há pouco que quando há guarda conjunta metem lá os níveis, sugere-me, na primeira interpretação, que neste momento o IRS está vocacionado, e esta questão, quando os pais não vivem, digamos assim, agregado familiar com o filho, e não há situação de divórcio nem de dissolução de união de facto, embora, como disseram, há casos em que o domicílio fiscal é o mesmo, digamos que o IRS neste momento está direcionado para situações decorrentes de decisão judicial. Bom, não sei o que é que vai resultar daqui, não sei até a que ponto é que nós queremos ir, podemos ir, mas do ponto de vista do PS, nós queremos ir o mais longe possível. Ou seja, nós não nos queremos limitar a uma decisão judicial. Porque é que quando um pai e uma mãe, apesar de haver um divórcio ou uma dissolução de uma união de facto, acordam, ok, tu pagas a saúde, eu pago a educação, etc., porque é que isso, se estiver num papel, mesmo sem decisão judicial, porque é que não pode haver uma possibilidade de eles o fazerem no IRS, desde que aquilo bata a 100%, a soma das percentagens, tudo bem. Se não der 100%, então tem que haver um mecanismo de default. Esse default pode ser, por exemplo, os 50%, e porque, atenção, como vocês sabem, tão bem ou melhor que eu, e acabo aqui, os pais e as mães, no E-Fatura, metem as faturas das despesas dos filhos, com o NIF dos filhos. Portanto, vocês, Autoridade Tributária, neste momento já têm acesso às despesas de educação que entram pelo pai e que entram pela mãe. A questão neste momento é de ver qual é os direitos do ponto de vista da dedução à coleta e como é que isto se reparte entre ambos. Esta é a questão complicada que nós precisamos da vossa ajuda para resolver. Fico-me por aqui e daria por ordem de inscrições ao Bloco de Esquerda, deputada Sandra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Obrigado por estarem aqui. Realmente estes projetos parecem reunir algum consenso, pelo menos na análise dos problemas e daquilo que se pretende ultrapassar. E tem efetivamente a ver com o facto de várias pessoas, cada vez mais existem configurações familiares diferentes, várias pessoas que tendo estado unido de facto e tendo ocorrido a dissolução da união de facto, tenham filhos em comum e partilhem as despesas, ou pessoas que nunca sequer estiveram juntas, mas têm um filho em comum ou vários e tem, portanto, a partilha das responsabilidades parentais e também a partilha das despesas. Portanto, estas pessoas depararam-se com o facto de não poderem, em sede IRS, partilhar precisamente essas despesas, porque quando o fazem e quando indicam na parte de, portanto, dos dependentes, acho que é o quadro 6B, ou até o aqui aberto, entretanto cheio, mas é o quadro 6B, e que dizia, portanto, que diz dependentes em guarda conjunta. O que acontece é que, de facto, o que é pedido depois pela autoridade tributária é, efetivamente, portanto, a sentença da guarda conjunta e a declaração do divórcio. Porque o artigo 13º, se não estou em erro, só se aplica aos casos de nulidade de casamento, divórcio e, portanto, as outras situações de pessoas que nunca estiveram casadas, mas que estão exatamente na mesma, em termos fiscais, estão exatamente na mesma situação, partilham também as despesas, têm guarda conjunta dos filhos e não podem partilhar as despesas. Portanto, era principalmente para estas situações, para criar algum tipo de justiça relativamente àqueles que optaram pelo casamento e que entretanto se divorciaram. Portanto, o foco era passar da relação entre os cônjuges para a relação de parentalidade, de facto, como já foi dito, não é? Portanto, da responsabilidade parental. Se ambos têm essa responsabilidade parental, independentemente da relação que têm ou que tiveram no passado com o outro sujeito passivo. Portanto, eu neste aspecto, e quer dizer, por isso é que vocês estão aqui para nós percebermos se há alguma questão técnica que não estejamos a ver, neste aspecto parece-me que não haverá diferenças em relação, se isto já é possível para os divorciados, simplesmente é alargar, nem é preciso sequer alterar aqui os formulários, portanto isto já existe. Depois internamente poderão ter que alterar algum tipo de procedimentos. Portanto, é principalmente perceber se há alguma questão técnica que nós não estejamos a ver e que possa dificultar este alargamento. E já agora também perceber e perguntar sobre a vossa sensibilidade em relação àquela questão que também já aqui foi referida e eu queria reforçar, aos maiores de 18 anos, porque as responsabilidades parentais, ou seja, não é sentença, declaração, falta-me agora a palavra, o acordo de regulação das responsabilidades parentais, que aliás também poderá agora ser feito nas conservatórias, portanto não é só por via judicial, tal como já é feito também para os casados, também foi alargado para as uniões de facto, mas existindo esse acordo, ele existe para crianças até aos 18 anos, não é? Portanto, os 18 aos 25, quando a criança ainda está a estudar e, portanto, terá despesas de universidades, propinas, saúde, etc., e em que seja partilhado pelos dois sujeitos passivos, neste caso, como é que poderá funcionar? Qual a solução, se pode incluir também, se pode fazer algum tipo de alteração nesse sentido, portanto qual é a possibilidade de incluir também estas situações, porque é verdade que há muitos acordos que, em que um dos sujeitos passivos passa a pagar as despesas de saúde e o outro passa a pagar as de educação ou vice-versa, mas há outros casos em que todos, portanto, não há lugar sequer a pensão de alimentos porque decidem suportar ambos as despesas exatamente a meio. E há também aquelas situações já agora de guarda alternada, porque já existem. E, portanto, em que a criança passa um tempo numa casa e outro tempo noutra casa. Portanto, há aqui muitas situações. O que interessa, em termos fiscais, é que aquelas pessoas partilham o custo que têm com aquela criança, independentemente dos arranjos, de estarem numa casa, de estarem noutra casa, o custo é partilhado. Se o custo é partilhado, deve ser também partilhado a sua declaração em termos de IRS. Mas, de facto, não havendo para os maiores de 18 anos esse acordo de responsabilidades parentais, como é que se poderia ultrapassar esta situação e contemplar também a situação dos jovens até aos 25 anos que estejam a estudar e cujas despesas sejam partilhadas por ambos os pais ou mães, ou etc. Era isto por agora. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado. Queria cumprimentar também os representantes da AT Já estão muitas questões colocadas e, portanto, isto, se continuar a repetir questões, é complicar ainda mais e o que nós queremos é exatamente o contrário. Eu vou tentar não complicar, mas, efetivamente, o objetivo aqui, nesta primeira audição, é percebermos, do ponto de vista da AT, o que é que identificam como problemático e o que é que identificam como possíveis soluções. Ou como impossíveis soluções. Isso também é interessante sabermos, porque o objetivo, aquilo que une todos, independentemente depois de haver, como é óbvio, diferentes opções em termos de política fiscal, é a neutralidade das deduções relativas a filhos e, portanto, conseguir que as deduções relativas a filhos não tenham discriminações negativas em função daquilo que é a realidade dos pais. E isso, do ponto de vista proclamatório, é simples, eu acabei de o fazer. Do ponto de vista prático do IRS é muito mais complicado. E, portanto, as questões era ver com isso. Uma solução ideal em que se pudesse dizer que a dedução é efetivamente por filho, que é isso que se pretende no regime do IRS, mas muitas vezes a dedução por filho acaba por ser uma dedução por pai, porque tem influência naquilo que foram as escolhas dos pais ou naquilo que é a vida dos pais e podem deduzir mais ou menos em função disso. Acrescentando àquilo que já foi dito, para não repetir o que já foi dito, há uma questão também que preocupa, que é a questão dos limites relativos às pensões, porque as pensões têm regras também para ser dedutíveis em IRS. E depois, imaginando situações, por exemplo, de um, pensão de alimentos, tem teto, e tem teto, exatamente, é o teto, é 20%, exatamente, é o teto, e depois, obviamente que isso também, estar o menor entregue a um ou a outro, ou a outro progenitor, pode fazer com que as deduções para o menor, e o que está em causa é o menor, sejam maiores ou menores em função do rendimento do pai à guarda de quem estão. E, portanto, que é uma questão também que não tem a ver com o próprio menor, tem a ver com o facto de estarem entregues a um ou a outro, progenitor e ao rendimento que esse progenitor tem. Depois, as situações mistas, como ainda agora a minha colega referiu também, que é o facto de, mesmo havendo pensão, haver despesas em que o acordo diz que são partilhadas de determinada maneira. E depois há um progenitor que pode deduzir a pensão até 20%, mas depois, imaginando que o outro progenitor ficou com responsabilidade de pagar despesas de educação ou de saúde, já não as pode deduzir, porque isso já está consumido pelos 20% da pensão que foi deduzido pelo outro progenitor. E, portanto, há aqui uma série de situações que fogem àquilo que é o regime geral, que eu não sei hoje em dia, essa também é uma questão interessante de saber, se serão maioritárias, minoritárias, e não me parece que a AT possa saber também, porque a AT o que tem é aquilo que é declarado e, portanto, o que não entra no regime atual não é declarado nesses termos, portanto, não pode saber. Mas também esta questão, até que ponto é que seria possível flexibilizar e até que ponto é que poderia ser feito aquilo que, por exemplo, para a fatura é feito, mas depois também tem consequências, como já foi dito também, que é a partir do momento em que há um número de contribuinte do menor, as despesas são do menor, estão atribuídas àquele número de contribuinte, as deduções também, se poderíamos caminhar, esta é a pergunta, se poderíamos caminhar para uma situação em que as deduções são para aquele contribuinte menor e depois são distribuídas para... A dedução é feita para o menor e depois é distribuída. É uma afetação, se isso seria possível ou não. Uma afetação, em vez de fazer ao contrário, de serem os progenitores a fazer a declaração de IRS com a inclusão do menor, se seria possível calcular as deduções daquele menor e depois afetá-las às declarações de IRS dos progenitores, fazer uma distribuição dessa dedução em função daquilo que são os acordos pré-estabelecidos ou as leis aplicáveis à situação em que aquele menor esteja. Portanto, isto eu acho que é um bocadinho ambicioso, mas darem-nos pistas para poder ser possível, porque isso é que é o regime ideal. O que nós procuramos aqui é que as deduções sejam efetivamente para os menores ou maiores, como já foi referido também, até aos 25 anos, nos casos de estarem a estudar ou de estarem à guarda dos pais, e não haver aqui uma distorção dessas deduções em função da realidade dos pais, porque não é esse o objetivo do regime fiscal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar a doutora Helena Vaz e a doutora Teresa Gil, agradecer a disponibilidade para estarem aqui a partilharem as suas reflexões connosco sobre esta matéria. Como sabem, o PCP apresentou no dia 10 de fevereiro um projeto de resolução 805, intitulada Seguro Direito de Declaração de Guarda Conjunta de Menores para Efeitos de IRS, lançando desta forma a discussão sobre esta matéria. Posteriormente, o BE e o PAN apresentaram também projetos de lei, não de resolução de lei, no mesmo sentido, mas que alargavam não só às situações de união de facto, mas também às situações em que os progenitores não tiveram qualquer tipo de relação formal antes de na altura em que tiveram os filhos. Estes três projetos foram fundidos num único texto de substituição que congrega estes objetivos, e é esse texto de substituição que será discutido. Todos os grupos parlamentares poderão fazer propostas de alteração a este projeto, a este texto de substituição, e será o texto de substituição com as propostas de alteração aprovadas que serão votadas em plenário, e será o texto final da lei. Há uma questão que eu gostaria de colocar, já foi colocada, mas eu gostaria de aprofundar relativamente ao projeto do PCP. O espírito, o objetivo deste projeto de lei é muito simples. É garantir que não há discriminações dos dependentes relativamente às deduções por força das situações que os pais tinham antes de separarem. Tanto as situações em que os pais foram casados, por exemplo, e se divorciaram, já estão contempladas no código de IRS, e pode haver uma divisão das deduções 50%, 50%. Essa matéria já está tratada. O problema surge nas uniões de facto. Uniões de facto em que houve filhos, depois há uma dissolução dessa união de facto, e a interpretação da autoridade tributária tem sido no sentido de não permitir a divisão das despesas com os menores que resultaram dessa união de facto, imputando ou a um ou a outro dos progenitores. Ora, isto configura uma discriminação dos dependentes em função daquilo que foi a relação dos pais, e, nosso entender, esta discriminação é inaceitável, não pode persistir no Código de IRS e tem que se fazer alterações legislativas ao Código de IRS de forma a que todas as crianças, sejam jovens, sejam tratados da mesma forma do ponto de vista fiscal, independentemente daquilo que foi a situação passada dos seus progenitores. E esse é o objetivo do projeto de lei, eliminar esta discriminação, garantir tratamento fiscal igual e idêntico a todos os dependentes. Isto é o espírito. Na letra da lei tentamos traduzir este espírito. E a nossa opção foi, aliás, foi uma opção também seguida pelo BE e pelo PAN, foi de alterar o artigo 13º, onde no número 9 se diz: nos casos de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade ou noção de casamento, e ficava por aqui. E nós acrescentávamos dissolução da união de facto, a nova situação. Posteriormente, o BE e o PAN apresentaram projetos de resolução em que alargavam também a pessoas que não foram nem casadas, nenhuma destituição, nem dissolução de facto, que nunca tiveram qualquer relação, portanto, alargando o âmbito. E abrimos aqui a possibilidade de um dependente poder ter duas moradas, duas residências fiscais. Atualmente isso não é permitido, cada NIF está associado a uma morada fiscal, e abrimos essa possibilidade para cobrir as situações em que são hoje uma realidade na nossa sociedade, em que com guarda partilhada é uma semana na casa de um, outra semana na casa de outro, os filhos alternam, portanto, na realidade têm dois locais de residência e, portanto, Esta mudança, digamos, traduz em termos de IRS aquilo que é uma realidade já hoje existente no nosso país, que é dependentes, que por força da separação dos seus progenitores, vivem alternadamente na casa de um e na casa do outro. Portanto, abrimos essa possibilidade para estes dependentes terem duas moradas fiscais. Depois, no sentido de introduzir este espírito do nosso objetivo no Código de IRS, alteramos mais dois artigos. O artigo 63 e o 78. No 63, abrimos a possibilidade dos rendimentos dependentes poderem constar nas declarações dos dois progenitores. Porque não há só deduções, há também rendimentos, situações específicas de rendimentos dos dependentes, que podem ser introduzidas e devem ser introduzidas nas declarações de IRS. Portanto, abrimos essa possibilidade de, havendo rendimentos dos dependentes, eles poderem ser afetos, quer a uma declaração, quer a outra, na proporção que for, digamos, acordada ou que está acordada, quer por decisão do tribunal, quer por decisão dos progenitores de dividir. Portanto, daí a respectiva proporção. O mais normal é 50-50, mas também poderá haver situações em que os progenitores acordaram, ou por decisão do tribunal ou por acordo próprio, fazer uma divisão diferente, 20-80, 70-30, 60-40%. E depois alteramos também o artigo 78 relativamente às deduções, permitindo que as deduções possam ser integradas nas declarações de ambos os progenitores na proporção em que eles acordaram ou da decisão judicial. Portanto, com estas alterações ao Código de IRS, ou estas propostas de alteração ao Código de IRS, nós queremos concretizar aquilo que é o nosso objetivo. E a nossa pergunta vai no sentido exatamente de saber qual é a leitura que a AT faz destas alterações. Se as considera adequadas e suficientes para que o objetivo do projeto de lei ou dos projetos de lei sejam plenamente alcançados, ou se há aqui algum artigo mais, alguma norma mais que é necessário também mexer no sentido de se obter essa concretização plena do objetivo. Portanto, para nós, politicamente, importante é o objetivo político, o espírito da lei. Pois há formas distintas de a concretizar na letra da lei e nós optamos e apresentamos uma proposta concreta, que é esta que está sobre a mesa, mas gostávamos de saber, de análise que a AT fez, se na sua interpretação, e com base num conhecimento aprofundado que tem das múltiplas situações que existem no país, se estas alterações respondem cabalmente e plenamente àquilo que é o espírito do projeto de lei do PCP e também dos projetos de lei do BE e do PAN. Só mais uma nota relativamente à forma como isto pode ser operacionalizado. Na realidade, no E-Fatura, cada contribuinte tem a sua própria área. Se um pai faz uma despesa de saúde e coloca o seu NIF, aparece na sua área do E-Fatura. Se é colocado o NIF do filho, aparece no portal do filho. E isto mantém-se durante todo o ano. Só no ano seguinte, na liquidação do IRS, é que se faz ou não a junção destes elementos. Ou seja, imaginemos uma família monoparental com dois filhos, uma declaração de IRS para os três, a AT vai buscar, ou é fatura, ou progenitor, ou a progenitora vai buscar as suas despesas, depois vai buscar as dos filhos, fundo daquilo tudo, e as deduções à coleta reflete o conjunto desta fusão. E isto acontece em todos os casos. Portanto, na realidade, durante todo o ano, as despesas já estão afetas aos dependentes. A questão que se coloca é, no momento da liquidação, no ano seguinte, quando se liquida o IRS do ano anterior, como é que se afetam essas despesas dos dependentes, que estão todas integradas na E-Fatura, pelos progenitores. Ora, nós entendemos que deveria ser possível, em todas estas situações, quer no caso de progenitores separados, mas que foram anteriormente casados, ou que o casamento foi anulado, ou que foram uniões de facto e foram dissolvidas, ou simplesmente não tiveram qualquer tipo de relação, que no momento da liquidação, ou seguindo uma decisão do tribunal, ou seguindo um acordo dos progenitores, a AT pudesse afetar essas despesas a cada um dos progenitores, na proporção que foi decidida ou no tribunal,
ou pelos próprios progenitores num acordo entre eles. Qualquer proporção, digamos, desde um extremo de 0%, 100%, até a outra situação de 50%, 50% e todas as situações intermédias. É este o nosso objetivo. Se for possível concretizar isto, ou concretizando isto em todas as situações existentes e que são cobertas nos projetos de lei, então eliminamos esta discriminação fiscal e as crianças que nasceram em neste facto que depois foram dissolvidas ou que nasceram em situação em que não havia qualquer tipo de relação dos progenitores deixam de ser discriminadas fiscalmente relativamente àquelas crianças que nasceram em divórcios, em casamentos que depois deram origem a um divórcio. E o texto de substituição que está em discussão, em nossa opinião, dá resposta a este objetivo político. Mas gostaríamos de ter a vossa opinião, detalhadamente, na interpretação e na análise que a AT faz, se dá resposta ou não. E se não der resposta, o que é que era necessário ainda alterar, ou acrescentar, ou cortar, no sentido que o objetivo que foi aqui expresso, e nas intervenções também dos deputados que me antecederam, seja cabalmente cumprido, sem ambiguidade interpretativa. Ou seja, que possamos, com a aprovação desta lei, a incorporação destas alterações no Código de IRS, ter, a partir de 1 de janeiro de 2018, esta situação definitivamente resolvida, sem qualquer dúvida interpretativa ou ambiguidade que permita... E era isso que gostávamos de ter da parte da AT. Iremos ouvir, como o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho já disse, um conjunto vasto de entidades, de vastas áreas, recolher essas informações, mas obviamente que a opinião da AT sobre esta matéria é muito relevante e gostaríamos de ouvir detalhadamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de dar a palavra, queria só fazer dois apontamentos. Há uma questão que eu gostava que vocês tivessem presentes, mais talvez para a nossa audição, a última, que é, eventualmente poderão dizer assim, bom, nós conseguimos resolver estes problemas todos, mas há algo que não conseguimos resolver porque isso implicava uma alteração do Código Civil. Isso também é interessante para nós, porque esta Assembleia da República mexe em várias coisas e também no Código Civil. Obviamente que nós... A estratégia que adoptámos foi tentar resolver tudo o que é possível no IRS, e por isso este grupo de trabalho, mas pode haver, eventualmente, algumas questões que vocês sinalizem, mas isto é para ficar para a última audição, mas que eu avanço já. Que digam assim, bom, conseguimos fazer isto, isto e isto, mas mais do que isto não fazemos, porque o Código Civil estabelece isto e isto, e seria necessário uma alteração. Bom, isto também é uma coisa que, para futuro, nos interessará. Portanto, não é para hoje... Para futuro. Bom, aliás, a questão adicional é esta, não é? Quer dizer, nós sabemos, eu até tenho aqui um acordo do exercício de responsabilidades parentais, sabemos que isto vai até aos 18 anos. Porquê é que vai até aos 18 anos? Eu não sou jurista, se me pudessem esclarecer, e não vai até aos 25. Porquê é que não pode haver um acordo de exercício de responsabilidades parentais até aos 25? Bom, há muitas questões, eu penso que foi bastante enriquecedor estas perguntas e agora não sei quem é que quer... Pronto, então...
Não estou nada familiarizada com o protocolo, já interrompi o seu deputado, enfim.
O protocolo basicamente... O protocolo resume-se a isto. Fala quem eu der a palavra para falar. Eu, neste momento, quem é que quer começar? Doutor Dereza Gil? Ou a doutora Helena Vaz? Então, daria a palavra à doutora Helena Vaz e depois, exatamente, quando quiserem. Dê a palavra, doutora Helena Vaz.
Obrigada. Sim, portanto, começando... Se eu tomei bem nota das questões que colocaram, na ronda, o que foi dito pelo Sr. Deputado do... Peço desculpa.
Tem que ser mais próximo do microfone.
Eu falo baixinho.
Mas falar junto ao microfone?
Já se ouve bem. Relativamente às observações e preocupações apresentadas pelo Sr. Deputado do PSD, essa também é a nossa preocupação a nível do ponto de vista técnico da AT, que realmente qualquer solução passe por uma solução que seja tecnicamente neutra entre as diversas situações que possam existir de agregados familiares, sejam os agregados familiares que podemos referir como tradicionais, digamos assim, ou sejam outro tipo de agregados familiares. Relativamente à questão colocada aqui pelo Sr. Deputado do PS e pelo Sr. Coordenador da Comissão, relativamente à discriminação da idade dos dependentes em guarda conjunta até aos 18 anos, eu penso que o que está aqui em base tem essencialmente a ver também com o regime do direito civil, que, no fundo, a partir do momento em que a pessoa atinge a maioridade, que é aos 18 anos ou é emancipada, portanto já é dona, em princípio, não é, da sua vontade, e não há já a regulamentação do regime das responsabilidades parentais, que a partir dos 18 anos a pessoa tem capacidade... Diga?
Noutras soluções é aos 25. Não é igual quando há...
Não, a questão...
Bom, aos seus deputados, eu também tenho muitas questões, mas eu acho que era melhor deixar...
Tentar precisar um bocadinho melhor, o que a lei fiscal...
Depois, no final, se houver ainda tempo, ainda falamos um bocadinho. Eu penso que pronto, era bom deixar desenvolver para percebermos até ao final.
Mas foi importante, porque posso talvez explicitar um bocadinho melhor ou aprofundar um bocadinho melhor. Portanto, o Código do IRS, no artigo 13º, ao definir o conceito de agregado familiar, é fechado, não é? E ao definir o que é considerado dependente também é fechado. E no conceito do que é dependente, não está aqui a fazer se é dependente, se a pessoa é maior de idade ou é menor de idade. Diz que pode ser dependente do agregado familiar até aos 25 anos, se reunir determinadas condições. É dependente. Eu agora que não deixa de ser dependente, eu estou perfeitamente de acordo. Agora, o regime das responsabilidades parentais serem exercidas em comum por ambos os progenitores, do que decorre da lei civil, é que só pode ser exercidas até aos 18 anos. Não significa que a pessoa que deixou de ser menor passou a ser maior, deixa de ser até economicamente dependente do agregado familiar. Ninguém está a dizer... Sim, mas se calhar então o que terá que ser alterado é até a própria filosofia do que estamos aqui a falar, do regime das responsabilidades parentais.
João Almeida, eu acho que não é bom haver este muito diálogo. A questão clara de todas as intervenções foi: há aqui uma discriminação e a gente quer acabar com ela. E a questão a seguir é saber se podemos acabar ela no IRS ou se ainda temos que ir mais longe com o IRS. Portanto, há uma discriminação?
Ah, sim. Nem estou a perfilhar uma opção ou outra opção. Estou a falar do ponto de vista técnico, não é? E da solução que existe no código do IRS atualmente. Portanto, porque é que o artigo 13º, número 9, remete sempre à situação dos menores, porque só existe responsabilidade da guarda partilhada ou da guarda conjunta no caso da situação de ser do menor. Portanto, no caso do maior, isso não existe. Portanto, este artigo 13º, número 9, não poderia existir para dependentes maiores. Relativamente à possibilidade de se estender... Só se eu li mal realmente a lei civil.
Está de João Almeida.
Pronto. Mas eu não estou a falar da solução legislativa, estou a falar do que existe agora.
Só do ponto de vista metodológico, nós queremos saber, perceber melhor o que existe, mas também queremos perceber até onde é que a gente pode ir. Portanto, não queremos que apenas que... Não queremos apenas que... Penso que a doutora Helena Vaz irá nesse sentido. Não é apenas o que existe, não é? E explicar porque é que existe e porque é que é tratado desta maneira, mas se podemos ir mais além. Nós todos queremos ir mais além, não é? Portanto, e perceber onde é que, aliás, parafraseando o deputado Paulo Sá, se as alterações que aqui foram propostas já respondem a estas questões ou não, ou se é preciso mais e onde. Portanto, só para focalizar, digamos, o objeto da nossa... Nós queremos perceber o que existe, temos uma proposta de alteração e, se calhar, ainda é preciso ir mais longe. Pronto, agora que a discriminação existe, existe, não é?
Isso... Sim, 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 não estou, pronto. Não estou a
então,
dizer continuo, o
continuo,
contrário.
Doutora Helena.
Ainda nesta questão dos 18 anos e passar para 25 anos... É preciso refletir, no caso deste dependente continuar a receber pensão de alimentos, e se essa pensão de alimentos é em montante superior ao limite mínimo que o artigo 13º estabelece para que este dependente continue a ser dependente. Ou seja, porque o artigo 13º diz que o filho ou adotado ou enteado que seja maior, não é? E não tenham mais de 25 anos, mas nem ofiram anualmente rendimentos superiores ao valor da retribuição mínima mensal. Portanto, se tiver a atribuição do outro progenitor a atribuição de uma pensão de alimentos, se for de valor superior, ele deixa de ser dependente. Pronto, ok. Era só para precisar esta limitação. Pronto. Que não sei se... Quanto à questão são duas questões que estão aqui numa só, que era, se estou bem recordada, é a possibilidade, neste momento, portanto, a lei exige que exija uma sentença judicial ou um acordo homologado. E a perspectiva que está aqui a ser colocada é da existência de um acordo privado, portanto, entre as partes, digamos assim. Do ponto de vista fiscal, em termos operacionais, não há qualquer problema. Agora, não podemos deixar de lembrar que a área do IRS também é uma área de grande possibilidade de evasão fiscal e de fraude fiscal, e sendo um imposto progressivo, e agora toco na outra questão, que era a possibilidade de repartir as despesas em determinadas proporções. Portanto, eu posso ir alterando estes acordos e alterar aqui estas proporções em função do rendimento de cada um dos sujeitos passivos para atenuar a tributação. Portanto, abre aqui um campo para alguma evasão, alguma fraude, que a nós nos preocupa um bocadinho. Depois, em termos de controle, para nós é tudo muito mais difícil, sendo do ponto de vista operacional. Diga? Ok. E isto leva-me também a outra questão, que era das deduções à coleta. Neste momento, portanto, o que a AT já está a fazer com base no e-fatura é que, com efeito, elas são agregadas por NIF do contribuinte e, portanto, se a despesa foi titulada em nome do menor, já está alocada ao menor, e quando da liquidação das declarações de IRS de cada um dos respectivos progenitores, no caso da guarda conjunta, em que foi identificado o dependente como sendo em guarda conjunta e o outro progenitor, esta despesa já é meada, é 50% para o progenitor, para cada um dos progenitores. Portanto, isso já acontece. Independentemente do que está no acordo, e ainda respondendo ao que está no acordo, eu acho que foi o deputado, independente do que está no acordo, e aquilo que o senhor deputado do CDS referiu, o Dr. João Almeida, se estiver no acordo...
Oh, doutor, desculpe interrompê-la, mas isto é muito importante esclarecer o que disse. Quando as despesas de educação são postas pelo pai e pela mãe no NIF do filho, elas vão ser repartidas em 50% do montante dedutível à coleta, sim, independentemente sequer de qualquer acordo de guarda conjunta, certo? Certo? Pois, isto é incrível, não é? Bom, continuo, mas é importante que este ponto fique claro, é importante que este ponto fique muito claro. Toda a gente percebeu.
E desde que não
toda a gente percebeu,
pensam os alimentos.
Não, é bom que todos os deputados tenham percebido. É bom que todos os deputados tenham percebido isto. Todos os deputados perceberam isto, portanto. Quando, mesmo que um tenha pago na totalidade e o outro não tenha pago nada, e mesmo que na decisão judicial esteja, por exemplo, 50%, ou 40%, 60%, ou que só um... Quer dizer, mesmo que o A tenha pago tudo, que na decisão judicial esteja que o B é que paga tudo em educação, na prática a dedução à coleta é 50%, 50%. Está certo?
Está certo.
Pronto.
mas eu queria acrescentar umas coisinhas. Eu queria acrescentar umas coisinhas, que é o seguinte, portanto, isto é assim desde que não haja também pagamento de pensão de alimentos e o nono não pertence ao próprio agregado familiar do progenitor que paga a pensão de alimentos. E se no acordo de regulação das responsabilidades parentais estiver previsto que há o pagamento de uma pensão de alimentos e, para além disso, mais uma componente variável, que é para pagamento das despesas de saúde, de educação, em especial são estas que aparecem à cabeça, que geralmente é uma componente variável, e isso é considerado pensão de alimentos. Esta componente variável é tratada como pensão de alimentos.
Mas eu queria só para esclarecimento, é que se tiver no acordo, quem paga é o outro progenitor, não o que paga a pensão
Pronto.
De alimentos. Mas
certo.
Se recebe a pensão de alimentos, tem a responsabilidade de pagar algumas despesas e não outras.
Sim, certo.
Pensão de alimentos, que há acordos assim.
Sim, certo. E relativamente à parte
específicas que têm deduções específicas.
Em sede IRS. Ainda relativamente às deduções à coleta, que.
Também... Convém esclarecer aquilo que disse, porque para mim não ficou muito claro. Eu tenho aqui um acordo tipo. A primeira cláusula é alimentos, pensão de alimentos. A primeira cláusula é alimentos, tem a ver com a pensão de alimentos. E depois. Fala em saúde e educação. E aquilo que disse agora foi que se houver outras coisas para além disto, isto é incorporado no valor da pensão de alimentos. Ou seja, aquilo que vocês consideram separadamente é apenas pensão de alimentos, saúde e educação?
Eu acho que
não.
Posso?
Sim.
É só para Pronto. Ficar mais claro, que para mim ainda não está...
Porque há aqui dois regimes distintos em termos de dedução. Ou o regime... da guarda conjunta, chamemos-lhe assim, que neste momento existe e já sabemos que é só para sujeitos passivos que tenham sido casados e que, entretanto, tenham divorciado. E aí, se o dependente for considerado como estando na situação de guarda conjunta, portanto, no fundo, há aqui a partilha das responsabilidades parentais, ou são exercidas em comum as responsabilidades parentais, as deduções à coleta desse dependente, por isso ele está identificado, ele identifica outro progenitor, portanto, na declaração, as deduções desse dependente são consideradas em metade para cada um dos sujeitos passivos, o pai, a mãe, o que for. Outra situação é a pensão de alimentos, porque a dedução à coleta da pensão de alimentos nunca é acumulável com outras deduções à coleta. Portanto, se o que está em causa, numa situação em que o progenitor que está obrigado à pensão de alimentos pretende deduzir a pensão de alimentos, o que ele vai poder deduzir é a pensão de alimentos, 20% da pensão de alimentos. Essa pensão é tributada também em 20% no agregado do dependente, e as deduções à coleta são por inteiro atribuídas ao progenitor do qual o dependente faz de cujo agregado o dependente faz parte. Portanto, vamos falar de deduções diferentes. Ou vamos para as deduções à coleta numa situação de guarda conjunta em que cada progenitor deduz metade, ou se pretende, ou no caso em que o que vai ser deduzido é a pensão de alimentos, essa pensão de alimentos a AT sempre reconheceu que pode ter uma parte fixa e uma parte variável, que é aquela situação em que há um montante fixo, mas para além disso, para além de pagar aquele montante fixo, fica ainda com a obrigatoriedade de partilhar despesas de educação ou despesas de saúde, esse montante acresce ao valor fixo, e é sobre esse montante global que vai ser feita a dedução dos 20%, que, por sua vez, vai ser tributado em sede do agregado do que o dependente faz parte. Também em 20% de tributação autónoma.
Onde tem o domicílio fiscal.
Exatamente. Mas aí o dependente não aparece como estando em guarda conjunta, mas como dependente em termos normais, não é? Portanto, porque vai ter direito, Por um lado, a pensão é tributada nesse agregado, a 20%, mas por outro lado, a dedução à coleta é dada por inteiro ao agregado em que o dependente faz parte. Portanto, uma coisa é a pensão de alimentos, outra coisa é esta partilha de deduções no âmbito da guarda conjunta, e eu penso que eventualmente podia estar aqui a ocorrer alguma confusão.
Já agora, para mim não foi claro. Se o A paga uma pensão de alimentos de 1000 a B, no IRS do A, o que é que ele pode deduzir? E no IRS do B é tributado como rendimento, certo?
Certo.
No IRS do B é tributado como rendimento. No IRS do A...
Deduz 200, que é 20% dos 1000. Deduz 20% da pensão de alimentos.
Dos 20% da pensão de alimentos, sendo ou não sendo guarda conjunta?
Em princípio, prescinde-se, nesse caso, do regime da guarda conjunta, que era um regime de, digamos, de partilha de despesas. Porque ou nós estamos numa situação em que os progenitores ou os pais, a quem tem responsabilidades parentais, partilha as despesas. E é a situação da guarda conjunta, digamos assim, o regime fiscal da guarda conjunta é esse. Ou então estamos numa situação em que, porque isto depois, é como o Sr. Deputado diz, isto realmente são realidades muito complicadas. É porque neste momento, pela lei civil, a guarda conjunta é o regime regra. E, portanto, o regime é de partilha em comum das responsabilidades parentais. Mas em termos fiscais, e aliás, em termos, se calhar, não sem querer alongar muito, mas também para percebermos um pouco como é que isto evoluiu. Portanto, estas alterações no Código do IRS ocorreram após as alterações em 2008 do Código Civil. Inicialmente, a questão da guarda conjunta, efetivamente, a lei veio permitir que os dependentes nessas situações, relativamente aos dependentes dessas situações, ambos os progenitores partilhassem em 50-50, portanto, na metade das deduções à coleta, e ela é omissa até relativamente à questão dos rendimentos, quando os dependentes obtivessem rendimentos. Entretanto, em 2014, houve uma alteração legislativa que veio dizer que o dependente, portanto, que os rendimentos dos dependentes em guarda conjunta são tributados no agregado que ele faz parte. Isto é o artigo 22, número 9.8 do Código do IRS, que diz isto. E, simultaneamente, no número 9 do artigo 13º, veio-se esclarecer... vieram-se estabelecer os critérios para definir qual é o agregado de que estes dependentes fazem parte. Isto só para fazermos um bocadinho de historial. Primeiro a lei só falava em deduções e depois então evoluiu para também estabelecer critérios de como é que os rendimentos são tributados e onde é que são tributados. Pronto, era só este esclarecimento prévio. Mas eu penso que há aqui outras questões que o Sr. Deputado do PS colocou, e que é a questão da identificação. Não sei se relativamente a esta questão, a isto tivemos a falar, há algum ponto ou outro que queiram algum esclarecimento adicional, não sei como é que é. Pronto, então, uma das questões que também colocou era a possibilidade de, em todas as declarações... Penso que foi isso que a questão colocou. Em todas as declarações, estarem sempre identificados os dois progenitores, ou que podem não ser progenitores, podem ser adotantes, podem ser o que for, não é? Pronto. Essa possibilidade existe sempre, não é? Portanto, não há aqui coisas. Essa possibilidade existe sempre. Eu não sei, é se percebi também muito bem o. A necessidade, não é? Porque, no fundo, isto, nós temos, há aqui algumas situações...
Sim, segundos, sim. É que parece-me que nós temos que passar do paradigma da guarda conjunta para uma coisa mais avançada. E a maneira de passar para uma coisa mais avançada é saber quem tem a responsabilidade parental das crianças.
O que irá acontecer é que imaginando, se nós estivermos num regime de tributação separada, estivermos num regime de tributação separado, num regime de não casados, por exemplo, não é? O outro progenitor há de ser o declarante, não é? O outro progenitor ou o outro responsável, portanto, seja o adotante, o tutor, o que for, há de ser o declarante, certo? Porque aquela declaração, portanto, respeita a uma das partes interessadas nesta divisão, certo? Eu só preciso, neste momento, nós pedimos a identificação do outro progenitor, precisamente porque isto vai ter repercussões numa outra declaração de rendimentos, e eu preciso identificar qual é a outra declaração de rendimentos que vai estar relacionada com aquela, ou que vai comungar despesas que também, relativamente a dependentes, que também estão identificadas naquela mesma declaração. Daí que, pronto... Mas é evidente que é sempre possível pôr um campo para acrescentar o outro responsável, mas que será sempre, como digo, na tributação separada ou na tributação dos não casados, será sempre o próprio declarante. Quando estamos a falar de sujeitos passivos casados, aí é que será apenas um dos declarantes, não é? Portanto, daqueles declarantes, um deles será também pai ou mãe ou responsável para aquele dependente. Pronto. Digamos que isto é importante ponderar-se daqui, mas pronto, isso naturalmente não nos compete a nós. A nós compete-nos avaliar se isto é ou não possível. Mas no fundo são mais elementos declarativos. Aqui há um ponto que eu, se calhar, antes gostaria de salientar, é que também tem havido aqui uma evolução no sentido de cada vez maior automatização e de alguma forma também dispensar, aliás, este ano foi dado o primeiro passo com o IRS automático, circunscrita a um universo mais restrito de contribuinte, mas a ideia é que efetivamente o IRS automático avance, portanto, e comece a ser mais abrangente, o número de contribuintes abrangidos seja cada vez maior e portanto parece-me também que tem que haver aqui alguns trade-offs, não é? Portanto, e perceber, porque muito, o automatismo também não convive bem com muita complexidade e com muitas... E, portanto, esta questão, por exemplo, da proporção que nós estamos aqui a falar, naturalmente que, do ponto de vista da implementação e destes automatismos, perde-se um bocadinho, perde-se mais capacidade. É mais complexo, não é? É mais complexo. Como?
Não, isto do ponto de vista informático é muito fácil de fazer.
Pois,
do ponto de vista informático, tudo se faz.
Não, eu não estou. Não, mas é mais. Vamos lá. Não, com certeza, mas quer dizer, quando nós pensamos, mas isso naturalmente, não estou a dizer que isto é impossível de fazer, mas isto traz complexidade ao imposto, sem dúvida nenhuma, não é? Tudo é operacionalizável.
A minha pergunta concreta foi esta, e isto não vejo complexidade nenhuma.
Sim.
Vocês neste momento utilizam a regra 50%.
Sim.
Pronto. Porque é que não pode haver um campo, não é, em que um dos progenitores põe a percentagem, o outro põe a percentagem? Em termos informáticos, o programa tem que fazer é somar. Dá 100%, aceita-se.
Aceita quando?
Não.
Imagina
não,
que é
não, tipo, aceita-se. Do ponto de vista da repartição, porque a questão aqui é a repartição das despesas que foram registadas no nome da criança, portanto... Eu pus despesas no nome da criança, a mãe pôs despesas no nome da criança, e agora para vermos... pronto, vocês utilizam a regra dos 50%, mas imagino que eu e a mãe, não é, decidimos que não, que eu pago 80% porque eu tenho mais rendimentos, etc., e isto não é fraude. Se a dedução à coleta for limitada, a dedução à coleta vai ser a mesma. Portanto, aqui não há fraude nenhuma. Quando muito podia dizer que isto é gestão, podia haver gestão, mas entre casais que se divorciam e que têm litígios e não sei o quê, pensarmos que vão acordar numa forma de distribuírem isto, mas o Estado não perde um cêntimo, atenção. A dedução à coleta está limitada, portanto, não há um cêntimo de perda de receita fiscal para o Estado. A receita está lá. Se o pai declara 70%, tem mais rendimentos. A mãe, ou vice-versa, declara 30%, o sistema informático só tinha que fazer assim. O programa lê a declaração de um, lê a declaração do outro, soma. Dá 100%, muito bem. Não dá, dá 120%. If A mais B maior ou igual a 100%, then 50% para cada um.
Ok.
Pronto. Portanto, isto do ponto de vista informático é a coisa mais simples que há.
Posso, é muito simples. Do ponto de vista depois do processo declarativo, não é assim tão simples. Porque posso só agora que. Quando o seu deputado. Em primeiro lugar, temos esta questão: quando é que declara, quando é que nós sabemos isso? Imagine. Pronto. Que vai fazer a declaração prévia, vai pôr os contribuintes previamente, então a ir. Porque na declaração não resolve esse problema. O sistema informático não soma coisa nenhuma. Porque repare, ou melhor, soma, mas isso traz realmente complexidades. O sistema de liquidação do IRS já é um sistema muito complicado. Eu, quando estou a liquidar uma declaração de IRS, imagine, portanto, eu hoje entrego uma declaração de IRS. E digo que tenho um dependente em guarda conjunta e que a minha responsabilidade nas despesas dessas coisas é 70%. Certo? E o prazo de entrega da declaração modelo 3 está a decorrer de 1 de abril a 31 de maio. No dia 1 de abril, um entrega a declaração a dizer isto mesmo. E a declaração é liquidada, se há reembolso a processar, é processar. A seguir, no dia. Peço desculpa.
Enfim.
Mas como? Como não é que liquida?
Há um prazo de liquidação. Isto não pode ser. Porque...
Portanto, o que significa que eu vou ter atrasos no processo coletivo. Enquanto não vier a declaração do outro, eu não vou poder liquidar. Imagino que o outro depois decide não liquidar. Não, mas espera.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, permita-me só dar aqui mais chega. Esta situação já existe atualmente.
Como?
Quando a guarda conjunta pede-se para se indicar o NIF do outro elemento.
Certo.
Ou seja, na liquidação do IRS.
Certo.
Atualmente. Para a situação em que há guarda conjunta, pede-se a indicação
Exatamente.
Dos dependentes e depois há um campo
há
que diz
uma,
indicação do NIF do outro progenitor.
Exatamente.
Exatamente, prática. Hoje em dia já existe hoje.
Não, mas
poder
não existe
cruzar
nestes moldes.
Essa informação.
Oh, deputado, peço imensa desculpa, mas não existe nestes moldes.
Mas
porque estamos a falar da questão dos 50-50. Porque uma coisa é.
Eu já percebi o seu ponto. A questão é haver uma data limite. Ou seja, imaginem que um pai ou uma mãe fazem declarações em tempos diferentes do tempo.
Diferentes.
Pois, mas então estabeleça-se um limite temporal em que é avaliada as liquidações e em que sempre que há filhos é feita uma liquidação, não é? Num determinado momento do tempo. Se apenas um fez a liquidação, esse terá prioridade. Agora, o que me parece que está a acontecer, segundo ouvi várias pessoas, é que, de facto, hoje, quem faz primeira declaração, não sei se isto é verdade ou não, mas acaba por ter prioridade. Mas esse problema que está a identificar resolve-se,
porque
desde
assim,
que seja estabelecido um limite temporal, para fazer existe, a liquidação...
Mas isto já existe um limite
e
temporal.
E apuramento... Não, há um limite temporal. Podem usar... Não,
que é 31 de julho.
Não, há vários limites temporais, como sabe, não é? Pronto, há um limite temporal.
Sim.
Pode-se aceitar que esse é o limite temporal, o que existe na lei, para apurar a liquidação quando há filhos. E, portanto, tudo isto se resolve nessa altura. E depois não pode haver declarações de substituição em relação a esta temática. Porque eu percebo também este ponto de vista.
Não, mas isso é muito complicado.
Ou seja... Tudo é complicado, mas tudo pode ser simplificado. Bom, mas...
Sim. Que é exatamente sobre esta possibilidade, porque essa complexidade existe e faz todo... Eu percebo a questão das pendências, percebo a questão da liquidação.
Erros, conflito, isso aí.
Tudo. Mas tem, e tem uma esses... solução em que os contribuintes menores podem ter previamente definido qual é o regime aplicável. Validado por ambos os progenitores, previamente, não no momento da declaração. Caso não exista, é 50-50. Regime supletivo, 50-50. Possibilidade dos progenitores definirem outra coisa relativamente ao filho e, portanto, o número de contribuintes já tem associado um regime que é automaticamente processado.
Mas tem que haver uma data.
Sabe...
Tem que haver uma data.
Não,
isso,
a data é anterior ao início das declarações desse ano. Não podem alterar no momento em que estão...
Sim, no momento esta questão, no momento da liquidação e da entrega da declaração é complicada porque não há forma de controlar, quer dizer, a não ser que ficasse todas as declarações, não estou a falar da sua questão, isso era criar, portanto, mas lá está a criar mais uma obrigação aos contribuintes, mas tudo bem, que terão que ir. Se não estiver, portanto, a ideia aqui seria.
Senhores deputados, a primeira questão que eu queria colocar é a que horas é que nós podemos terminar esta reunião, porque ainda temos um ponto na ordem de trabalhos que demora cerca de 5 minutos a seguir e, portanto, eu pediria... Não, mas eu queria saber isto, até que horas é que... Porque são meio-dia e 58, portanto, quanto podemos... Até à 1h20 é possível? Portanto, ou seja, não, mas eu. O meio e um quarto? Significa que temos 10 minutos, porque ainda temos 5 minutos do ponto de ordem de trabalho. Portanto, temos 10 minutos para nós não vamos esgotar a conversa hoje aqui, não é? Eu, se calhar, sugeria o seguinte: eu sugeria dar a palavra, registro que temos só 10 minutos. Sim, vou-lhe dar 10 segundos, deputado Paulo Sá. Mas depois dos 10 segundos, deputado Paulo Sá, o que eu sugeria era o seguinte: dávamos a palavra à autoridade tributária, que falaria tudo de seguida esses 10 minutos, terminávamos a audição, com um remate final meu, que eu tenho que. E obviamente nós vamos voltar a falar mais tarde, não é? Deputado Paulo Sá,
muito rapidamente, o problema que refere é de fácil resolução. Quando um progenitor indica que tem 30%, automaticamente o outro tem 70% e o outro tem que confirmar que tem 70%. Isto já existe em todos os códigos. Vou-lhe dar dois exemplos. IRS. Apresentação conjunta ou separada da declaração. Um dos seus passivos diz que é conjunta. Não se processa essa conjunta antes do outro confirmar,
claro,
que é conjunta.
Claro.
Outro exemplo muito recente agora. O novo imposto adicional de IMI, de heranças indivisas. Há uma declaração em que cada um diz que querem separar aquilo para em termos de imposto.
Pronto,
e uma percentagem. Só e o cabeça de casal indica aquilo. Só se processa esse imposto depois de todos os herdeiros irem ao site da AT declarar que aceitam aquela divisão. E, portanto, não há problema nenhum, porque isto é feito em inúmeras situações em que uma declaração de um sujeito passivo implica a confirmação de outros sujeitos passivos. Isso existe no Código de IRS, existe no IMI,
certo.
Está noutros sítios. Portanto, é uma questão técnica que não deve impedir. Não pode, eu diria mais, não pode impedir a concretização de um direito e de uma opção por causa de uma questão técnica. É uma opção técnica que a ATE com certeza resolverá como resolveu noutras situações, mas não pode constituir um impedimento a um direito que nós queremos, nós, a Assembleia da República, o legislador, pretende atribuir aos sujeitos passivos.
Muito bem, eu agora vou dar, o relógio está a funcionar, 10 minutos para, entre vocês as duas, falarem ininterruptamente, ninguém vai interromper até ao final.
Okay,
respondem às perguntas todas,
muito bem, eu,
as que ficaram ainda por responder.
Pois, são bastantes perguntas, bom, mas enfim, como isto também não se conclui aqui, eu pegaria só, depois voltarei atrás, mas pegaria só nessa parte final. É importante nós percebermos também o seguinte, portanto, o nosso papel aqui também é um pouco alertar, com certeza que tudo se faz, mas é alertar para alguns problemas e algumas situações depois de conflito que podem existir e que devem ser ponderadas e acauteladas tanto quanto possível. Aquilo que o Sr. Deputado disse é verdade, a tributação conjunta de facto é uma opção que é exercida pelos dois, certo? Isso é perfeitamente execuível e é feito, mas tem um pressuposto. Ambos se autenticam com as suas senhas. Mas lá está, porque os dois querem ser tributados por aquele regime de tributação, a declaração é única, põem lá as suas senhas. Temos que pensar num sistema em que cada um, e estamos a falar de pessoas que nunca foram casadas, que já estão separadas...
Deputado Paulo Sá, não posso admitir comentário.
Não conheço,
não,
mas temos que pensar em termos de segurança, nós temos que...
Peço portanto, esforço de contenção, senhores deputados.
Portanto, quando eu identifico um dependente como sendo, portanto, o meu dependente em regime de guarda conjunta e a minha responsabilidade é de 70%, eu tenho que autenticar o dependente, isso não vai ser problema, eu tenho a minha senha de acesso e tenho que ter a do meu dependente. Mas para haver essa declaração conjunta, tem que haver dois a porem as suas senhas, dois que já não são casados, nunca foram casados, portanto, mas isto em termos de segurança temos, ou seja, há aqui questões que não são de sumenos importância, parece-me a mim, portanto compete-me a mim alertar, e que depois em termos de implementação prática pode ter as soluções têm que ter, penso eu, em atenção estas nuances. Então, se calhar, voltando agora, isto já está um bocadinho, confesso, desorganizado, já não sei muito bem onde é que... Eu, se calhar, pegava pelo pedido que também o Sr. Deputado do PCP fez, que é alguma análise que nós já fizemos aqui ao diploma.
Vamos agora ver o texto de decisão.
Realmente acho que há aqui muita coisa que ficou por esclarecer, mas pronto, se calhar centrávamos mais, até porque temos aqui o texto estruturado, nas questões relacionadas com a proposta deste texto agregado. Bom, nós temos aqui... Em primeiro lugar, há aqui uma situação que gostaríamos de alertar, que nos parece haver aqui alguma contradição, que é entre o que diz o número 7 da proposta e a linha C, que é nova, do número 9 do artigo 13º. Porque, por um lado, no número 7 mantemos o princípio, mantém-se aqui o princípio que tem sempre vigorado, é de que um dependente não pode fazer mais do que um agregado familiar, sem qualquer restrição, portanto aqui não se faz qualquer ressalva a esta regra, e depois a linha C parece-me que é uma derrogação a essa norma, porque diz que admite que se considerem a integração dos dependentes em dois agregados, e portanto parece-me que aqui há uma situação que encerra alguma contradição e que era importante dirimir. Por outro lado, fico na dúvida se nós, portanto, com esta, portanto, não estou completamente esclarecida quanto a isso, que é quando nós no número 9, e quando aqui no número 9, não é nós, foram os senhores que apresentaram, falam, portanto, em diferentes situações, se aquilo que se pretende é dois regimes distintos para a guarda conjunta, é que a leitura da proposta suscita essa dúvida. Parece-me que nós queremos harmonizar, quer dizer, não discriminar e termos tratamentos igualitários para todos. Mas fico na dúvida se, então, tirando as situações da linha C, parece que se aplicaria a regra atual. Ou seja, que haveria aqui uma divisão por dois, o dependente faz parte só de um agregado e é tributado pelos rendimentos que eventualmente obtenha só num agregado, enquanto que se aplicar a situação da linha de C, então eu já tenho uma situação de partilha proporcional que tivemos a falar, quer das despesas, quer de englobamento dos rendimentos. E parece-me que isto acaba por... posso estar a fazer uma leitura incorreta, mas suscita-me esta dúvida. É se nós não teremos aqui já dois regimes para os dependentes em guarda conjunta. Portanto, era a dúvida que eu colocaria. Basicamente, essas eram as questões essenciais. Esta questão da proporcionalidade também nos merece as notas que aqui deixámos, que é como é que vamos operacionalizar isto, de forma que não ponhamos em causa tudo aquilo que já se conquistou em termos de simplificação e de automatização, portanto que soluções, é importante pensar em soluções para isso, não é? A questão da tal prova dos acordos, portanto, naturalmente já também reportámos aqui, mas isso, enfim, também os senhores deputados naturalmente que decidirão o que entenderem por melhor. E, portanto, basicamente era essa questão. Era, por um lado, no projeto legislativo são essas, em termos mais substanciais, são três. São, de facto, essa aparente contradição, a questão de se não estaremos aqui em dois regimes de tributação conjunta, e também não me parece, até pela apresentação que os senhores deputados fizeram dos objetivos que norteiam este projeto de alteração legislativa, não me parece que haja aqui, que a intenção seja haver regimes diferenciados consoante a situação do dependente que está no regime de acordo de responsabilidade parental em comum. E depois era a questão. Porque imagine que não cai na linha C e que é alguém que está à partilha das responsabilidades, que é a situação que não é a nova, que é a situação que já existe, a linha A e a linha B, não é? Portanto, o número 9 do artigo 13º. Portanto, é que o número 9 e a linha A e a linha B vão afetar o dependente em guarda conjunta a um agregado familiar. E isso depois aplicam-se as regras, nomeadamente o artigo 22, é importante também ver a regra do artigo 22 que não está aqui visto, 22, número 8, que é preciso também ver se parece-me que aqui é necessário também fazer algum acerto, mas parece-me assim à partida, pareceu-nos, que poderá haver aqui alguma, se não estaremos aqui perante já dois regimes de guarda conjunta pelos motivos que referi, que é aqueles que estão inequivocamente associados a um agregado e aqueles que vão estar associados a dois agregados, em que as regras de dedução à coleta e as regras de tributação dos rendimentos serão diferentes, e parece-me que isso também, para além de que para nós a AT gostamos de soluções mais simples e menos coexistência de regimes, mas também me parece, obviamente do ponto de vista operacional, é mais fácil, quer dizer, em termos de gestão e de custos de gestão, soluções, a existência de muitos regimes acaba por sempre trazer mais custos e mais complicação, mas também parece essencialmente que faça aquilo que são os objetivos desta proposta legislativa, que também não é esse com certeza o objetivo, é atender à parentalidade e haver aqui uma igualdade de tratamento, e parece que isto aqui pode, certamente não era essa a intenção, mas pelo menos a nós suscitou-nos essa dúvida. E depois a questão da proporção e que soluções é que vamos ter para estas soluções da proporção, se não queremos depois atrasar as declarações, porque depois os contribuintes querem receber os reembolsos cedo, não querem estar à espera de muito tempo. E, claro, mas por isso mesmo, esta questão da proporção, a solução que também, uma das soluções que aqui foi referida, que era a possibilidade de estabelecer prazos específicos para a liquidação destas situações, parece-me que vamos poder estar aqui a atrasar o processamento normal de algumas declarações. Parece-me então mais razoável, digamos assim, uma solução em que previamente a AT conheça, porque assim não vai atrasar o processo e nem vai fazer depender a liquidação de uma declaração de uma outra de pessoas que já não têm nada, que a única coisa que têm em comum é a partilha, é a única coisa, que não quer dizer que seja pouco, mas o que têm em comum é a partilha da guarda de um dependente, mas que depois são pessoas que têm vidas separadas e portanto nós estaríamos a fazer depender a evolução normal de uma declaração do comportamento de um outro que não tem nada a ver. Pronto. Portanto, teremos que ter aqui soluções. Portanto, estas são, não sei se a doutora Helena Vaz tem mais alguma coisa que gostasse de salientar. Mas isto é realmente uma coisa muito, é um regime muito complexo que nos tem dado também muitos problemas de implementação. Quer dizer, aquilo que está, e também só agora por finalizar, responder também a outra questão que foi colocada, o regime que já está, o alargamento a várias situações não tem problema nenhum. Portanto, é só, não tem, do ponto de vista operacional, penso que foi o deputado que colocou a questão. Portanto, alargar a todas as outras situações, o que está, não tem problema nenhum. Portanto, mas isso efetivamente, eventualmente, portanto, não é só isso que se pretende. Desta conversa ficou patente que há muito mais do que se pretende. E esse muito mais implica...
A nova formulação do artigo 13º, número 9, ou por...
A linha C e o número 7 não se conciliam. Sim. Muito bem. Por outro lado, e dá-nos essa ideia, parece que haverá aqui dois regimes distintos, o que também não parece que faça muito sentido e principalmente não parece que seja esse o objetivo, não é?
Bom, resta-me então agradecer à doutora Teresa Gil e à doutora Helena Vaz a vossa presença aqui, acho que foi bastante útil. E dizer só apenas mais duas coisas. A primeira é que qualquer documento, material que queiram chegar a fazer à Comissão e este grupo de trabalho tem o contacto dos serviços da Comissão e, portanto, agradecia que fizessem chegar, por exemplo, a vossa, fizeram aqui uma apreciação oral, mas quisessem fazer um documento escrito, tendo em conta também toda a reflexão que foi feita aqui, para nós isso seria extremamente útil, obviamente não são obrigadas a isso, mas seria extremamente útil. A segunda, portanto, é relembrar aquilo que eu disse, que é, no final desse processo, nós até gostaríamos, não sei se haverá condições, duvido, mas gostaríamos que ficasse terminado até ao final de junho, mas até ao fim, antes de férias, certamente, gostaríamos de encerrar este processo, até porque nós temos a noção que isto é muito complexo, e para vocês prepararem isso, ou seja, tudo isto podia ser aprovado em sede de orçamento de Estado, mas o processo legislativo começou antes, e ainda bem, porque se nós conseguirmos fazer o processo legislativo e concluí-lo atempadamente, para vocês e para os serviços, isto vai exigir, obviamente, alterações informáticas, etc., quanto mais cedo, melhor, não é? Portanto, em vez de estar a terminá-lo em dezembro, que é quando se aprova o orçamento de Estado, o nosso objetivo, obviamente, aqui com este processo legislativo é avançar o mais rapidamente possível para depois vocês, face ao novo diploma, à alteração do código do IRS, poderem se preparar para daqui a um ano. O que nós queremos é dar mais direitos. Nós não queremos, sabemos que complica um bocadinho, mas queremos dar mais direitos aos, e mais responsabilidade parental, porque se nós melhorarmos a responsabilidade parental do pai, da mãe, ou dos dois pais ou das duas mães, nós estamos a envolvê-los mais no apoio aos filhos, e é isto que nós queremos com este projeto. E de certeza que, havendo boa vontade, quer do nosso lado, quer do vosso lado, isso vai ser conseguido. Muito obrigado pela vossa presença. Paulo, a audição ainda não acabou, porque eu pedia mais 3 minutos para... A audição acabou, mas não acabou a nossa reunião. Temos um ponto que é muito rápido, mas que... Terminar, então?
Não, era só porque não é bem, não é alegação final, era só por dar aqui um número. Efetivamente, não sabemos o que é que depois, em termos de impacto, é que a medida terá, porque neste momento nós temos, isto é mais a título de curiosidade, cerca de 2.130.000 dependentes, dos quais apenas 18 mil. Cerca de 18 mil são referenciados como estando no regime da guarda conjunto. Pronto, era só esta.
Eu só faço um comentário a este número. Depois da nova lei ser aprovada, estes 18 mil, isto é a previsão de economistas, vão aumentar brutalmente. Claro. Brutalmente. E é isso que nós queremos. E é isso que nós queremos. É que a responsabilidade parental exceda em muito a guarda conjunta e corrigirem as injustiças que existem. Pronto, muito obrigado. Senhores deputados, a questão que eu queria, só para finalizar, queria agradecer aqui aos serviços da Comissão e deputado, em particular ao Vasco Cipriano, que fez um memo da reunião anterior. Gostava que vissem, se não vêm objeção, isto não é propriamente uma ata, mas... e nesse caso, se não houver nenhuma objeções, eu peço para circular, eu próprio também irei ver com algum cuidado. Agora, a questão fundamental é as audições que nós vamos fazer. Há uma lista, nós recebemos contributos vários e temos que calendarizar isto em função das reuniões que vamos ter. passar a ler. Eu vou-vos passar a ler as entidades. É muito rápido. Ou se quiserem, eu conto o número de entidades. Eu vou contar o número de entidades, se querem mais rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 entidades. Entre pessoas e entidades. Ora bem, isto coloca-nos aqui um problema, não é? Que é o problema de ou baixamos o número de pessoas barra entidades, ou faz conjunto. Eu posso ler. Professor Dr. Rui Duarte Moraes, eu não vou indicar os grupos parlamentares, vou só ler. Professor Dr. Rui Duarte Moraes, Presidente da Comissão para a Reforma do IRS, DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, Ordem dos Contabilistas Certificados, Associação Nacional dos Contabilistas, talvez eles pudessem vir juntos, Doutora Cristina Pinto, Professor Carlos Pamplona Corte Real, Professor Sérgio Vargas, Professora Ana Clotilde de Palma, Associação Sindical de Juízes e Igualdade Parental, Associação Portuguesa pela Igualdade Parental e Direitos dos Filhos. Portanto, obviamente nós podemos agrupar, não é? Podemos agrupar, por exemplo, mas isso pergunto ao PST, que foi o proponente, quer dizer, se a Ordem dos Contabilistas Certificados podia vir ao mesmo tempo da Associação Nacional dos Contabilistas, podia ser uma audição conjunta. Não veio objeção. Se não veio objeção, portanto, isto seria uma conjunta. Isto são dois partidos diferentes, mas e são perspectivas diferentes, mas não sei em que medida é que a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas pergunta a PSD e PCP se podiam vir juntas com a igualdade parental. Eu acho pouco contraditório, até é bom, não é? Não sei se há contraditório, mas no fundo a ideia aqui é que, portanto, em audições conjuntas podíamos dar 10 minutos a cada entidade, faziam as intervenções iniciais, e depois, e depois os grupos parlamentares podem incidir as perguntas só se não virem inconvenientes. Pergunto isto a PCP e a PSD.
Eu não vejo inconveniente, não sei se as associações verão. Verão.
Se eles tiverem problemas, o problema é deles. A minha proposta é que se faça a proposta conjunta. Se vocês, portanto, neste caso, o Grupo Parlamentar do PCP e do PSD, não virem a objeção. Se uma delas não conseguir estar com a outra, o problema é dessa e nós não temos que ter as dores dos outros. Portanto, fica também conjunta estas duas. Governo, já tivemos a primeira e vamos ter a última. Em termos de professores, eu penso que também se pode talvez fazer aqui umas junções, não é? Há dois nomes. Eu penso que da Comissão da Reforma do IRS há duas pessoas e elas podem vir conjuntamente. E eventualmente também o professor Carlos Pamplona e a professora Clotilde Palma eventualmente também podem vir na mesma audição. E isto já nos permitia, de facto, reduzir para 5, ainda falta a Associação Sindical de Juízes, que terá que vir sozinha, não é? Pronto, então eu estou a ver aqui uma, isto não é a ordem, uma Associação Sindical de Juízes, duas, que seria as famílias numerosas com a igualdade parental, três, que seria a dos contabilistas, 4 e 5 que são professores agrupados, 2 a 2, 4 e 5. E depois a última, sexta, da autoridade tributária novamente. Portanto, eu o que vos vou mandar, se concordarem, é o seguinte: vou mandar o calendário das próximas reuniões todas e vamos auscultar já as entidades para depois pôr isto por segundo a nossa calendarização. Só perguntava uma coisa, qual é o limite final que acham em que podemos fazer, quer dizer, nós podemos resolver isto de duas maneiras. Uma é dizer, vamos ouvir esta gente toda e isto dura até quando durar. É uma metodologia. E depois abre-se o período de apresentação de propostas. Ou podemos fazer ao contrário, nós queremos imperativamente acabar numa determinada data e faz-se uma ordem de audições, tenta-se meter tudo, se não se conseguir, as últimas não entram. Bem, o que é que acha, deputado Paulo Sá? Portanto, já agora dou prioridade aqui ao deputado Cristóvão Crespo.
Não, Sr. Coordenador, era só porque ia um pouco atrás, portanto, quando tivemos a identificar as entidades, portanto, nós tínhamos colocado também a possibilidade de ouvir o Governo, portanto...
Bem, que o Governo era a autoridade tributária?
Não.
Ó Sr. Deputado Cristóvão Crespo, eu não sei se, não sei, pergunto-lhe, portanto, mas nesta fase,
da nossa
se,
parte, para nós, ponto de...
o mais importante é isto, mas diga lá, o que é que entendem por Governo? É como Governo, isto é Governo também?
Não, não é Governo, desculpe lá, não, isso não é Governo.
Está bem, é Governo no sentido lá da administração, sim.
Isso é administração do Estado, portanto, sim. O Governo é o Governo, portanto, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, portanto, que, normalmente... Quando nós falamos de Governo, também não entramos na esfera de que é que o Governo indica em cada uma das situações, a não ser especificamente.
Mas acho importante, em sede de grupo de trabalho, é que nós temos, atenção, nós temos grupo de trabalho e temos também a Comissão, não é? Acha que antes de fazermos a nossa proposta vale a pena ouvir o membro do Governo ainda...
Eu, da minha
parte, acho sinceramente o seguinte: acho que teria sentido ouvir o Governo depois de aprovarmos todas as propostas de alteração ao texto de substituição.
Já está fechado.
Não está fechado, porque ainda temos a Comissão, ainda temos a... Bom, mas vocês acham útil o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais? Paulo Sá.
Por partes. No dia 9 de julho é o último plenário normal, digamos assim. Depois há o debate da nação e um para o encerramento. Portanto, esta proposta tem que ir a plenário no dia 9 de julho.
Não pode ir o último.
Muito bem. Mas para evitar qualquer falha, podíamos apontar para o dia 9 de julho, porque até é para dar tempo à autoridade tributária, etc. O que significa que deveríamos fazer no mês de junho todas as audições. Tentar encaixar essas audições todas no mês de junho. Não parece boa política dizer vamos fazendo e as que não conseguirmos não ouvimos. Não, não, a partir do momento que aprovamos este conjunto de audições, não pode ser agora excluída a ABC por uma questão discricionária de não há tempo, fica de fora. Portanto, temos essas audições todas, temos que as encaixar no mês de junho. Duas por semana, um pouco mais.
Não, isto é apenas uma exigência que é colocada a cada um de nós.
Sim. Sr. Presidente, então começamos a fazer e depois reparamos que não há tempo para as duas últimas. Olha,
não, Sr. Deputado, eu só lembro é que isto significa eventualmente fazer duas audições numa mesma semana. Portanto, se os deputados todos estiverem...
O Sr. Presidente, é exatamente o que eu estou a dizer.
Eu acho é que o timing que está a sugerir não serve, porque se fizermos as audições em junho, para ir ao plenário de 9 de julho, tinha que ser... Qual é o prazo? Temos que fazer um prazo para propostas de alteração.
É, mas esse prazo é curto, nós vamos ter tempo, imenso tempo, para refletir nas propostas que vamos fazer. Em junho, até finais de junho, 30 de junho, as audições. Na primeira semana de julho, as propostas e a discussão. Portanto, temos imenso tempo para, durante o mês de junho, pensar nas propostas de alteração que queremos fazer.
Para ir a plenário tem que ir à comissão primeiro. Não esquecer isso. Portanto, temos...
Senhor Presidente, mas há de haver na quarta-feira anterior ao 9 de julho uma reunião da comissão. E nessa reunião da comissão é só a ratificação. Ou seja, a Comissão em 30 segundos, 30 se calhar é demais, em 10 segundos ratifica o trabalho do grupo de trabalho.
Mas tem que haver uma reunião.
Portanto, temos que ter no princípio de julho, até à primeira quarta-feira antes do plenário, quando houver a nossa reunião, o grupo de trabalho e as propostas de alteração, temos tempo a pensar durante o mês de junho, não começamos a pensar nisso só em junho. Portanto, acho que este horário é realizável. Junho as audições todas, até o dia 3, 4 ou 5 de junho, de julho as propostas e a votação na comissão, no grupo de trabalho e na reunião seguinte da comissão.
E quando é que se faz a discussão das propostas de alteração?
No grupo de trabalho.
Sim.
É uma reunião de uma hora, hora e meia, é a discussão e votação. Agora, eu não tenho um calendário à frente,
pronto,
mas é começar de novo para trás a ver...
Eu estou a sugerir o seguinte, que mandatem o coordenador deste grupo de trabalho, de vos fazer uma proposta. Nós vamos fazer chegar uma proposta de calendarização, porque isto é muito importante. Calendarização, vamos ver exatamente as datas dos plenários, etc. Portanto, nós temos um plenário a 9 de julho e outro a 19 de julho, mas vamos tentar que seja para o primeiro plenário. Vamos apresentar uma calendarização para que vá o primeiro plenário de 9 de julho, com as reuniões todas, incluindo a da COFMA, etc. Portanto, eu vou-vos apresentar uma proposta e, se possível, nessa proposta já estarão até as primeiras audições e depois vamos organizar. Muito obrigado a todos e um bom almoço.
Só uma nota em relação à questão do Governo. Portanto, eu penso que o trabalho que for feito deve ser feito todo no Grupo de Trabalho, portanto, e levar o resultado final do Grupo de Trabalho ao plenário da Comissão. Quanto a ouvirmos o Governo ou não, portanto, o Partido Socialista aí é que pode ter interesse ou não em ouvir o Governo, portanto, nós fizemos a proposta e a partir daí deixamos ao critério ao Partido Socialista.
Mas no Grupo de Trabalho? Sim,
ao plenário da Comissão, só para ver.
Portanto, se nós não virmos necessidade, pronto. Portanto, eu, por mim, estou de acordo com a sugestão do deputado Cristóvão Cris, porque é, se o Partido Socialista achar que é relevante ouvir um membro do Governo, virá ao Grupo de Trabalho, se não achar que é relevante, não virá. Está bem? Pronto, muito obrigado. Bom almoço.